Glórias a Deus. Paz seja convosco, amém?
Amém.
Mais uma vez estamos reunidos com o intuito de louvar, adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Ele é digno, independente do que você esteja passando ou pensando, Ele continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Amém.
Nesse setembro, conforme eu falei hoje pela manhã, Ele foi embora. Foi embora com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas lágrimas, e nós podemos, segundo a graça e misericórdia do Senhor, estar começando um novo mês. Mês de outubro, um mês de cumprimento de promessas do Senhor na minha vida e na sua vida. Não há como ser diferente, porque Ele é fiel. Glória a Deus por isso. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Temos que morrer. Temos que morrer. As pessoas, elas falam sobre felicidade. A sociedade contemporânea hoje, ela tem como base a felicidade. As pessoas, elas não querem sofrer, elas querem ser felizes. Porém, o cristianismo tem como base a autonegação, a autodoação em favor do outro. Como viver perante valores tão antagônicos? De um lado, a busca da felicidade, no outro lado, a nossa necessidade de que nós venhamos a morrer em detrimento dos outros. O versículo que ficou da semana passada foi João 8:23, que diz: Jesus lhes respondeu: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. A resposta à nossa pergunta como viver perante valores tão antagônicos está nas próprias palavras de Jesus, que é ser como Ele é, pensar como Ele pensava, falar como Ele falava. Se pensarmos no padrão terreno, fatalmente iremos decepcionar o nosso Senhor. Há dois padrões: há um padrão humano e há um padrão divino. Gálatas diz que se você vive do Espírito, se você é do Espírito, viva no Espírito, ande no Espírito. Ninguém é obrigado a viver os caminhos do Senhor. Ninguém é obrigado a confessar Cristo como Senhor e Salvador. Mas a partir do momento que você o faz, Ele passa a ter autoridade sobre a sua vida. E quando você usa um padrão terreno para tomar as suas decisões, fatalmente você vai decepcionar aquele que você declara como Senhor. Ao seguirmos o padrão do alto, nós encontramos forças para continuar, independente do que os nossos olhos naturais vejam. As pessoas se encontram em desespero total e completo pelo mundo, porque não sabem para o que olhar, no que se apoiar. Confio nisso, confio naquilo, confio numa instituição religiosa, confio num medicamento. Essa semana continua sendo uma semana muito difícil para mim. Depois daquela gripe em que eu fiquei mais de uma semana de cama, eu venho tentar me restabelecer, mas está parecendo que toda hora parece uma coisa. E eu confesso que não tenho força e vigor, não tenho energia. É como se alguma coisa estivesse drenando as minhas energias. Se Deus assim o permitir, saindo daqui, eu vou no meu socorro, porque agora eu descobri, segundo a nossa médica, Luísa, que já passou por isso, estou com uma distensão aqui na região do esterno, por causa de muito tossir. Eu estou aqui falando para vocês, morrendo de medo de tossir ou espirrar. Morrendo de medo, porque a dor é uma dor horrível. Mas será que eu posso pôr a minha confiança no hospital, no pronto-socorro? Interessante que eu vinha tossindo com uma frequência muito grande. Rosângela e Luísa, que convivem comigo, sabem disso. E simplesmente eu tenho orado ao Senhor para que eu não tussa, para que eu não espirre. E quando isso ocorre, corre lágrimas dos olhos, porque a dor ela é enorme. Mas o Senhor, Ele tem cuidado, inclusive, da minha tosse. Ele tem proporcionado que eu não tussa, porque se eu tossir aqui, você vai ver que eu vou me agachar aqui. Não fique preocupado com isso, é simplesmente uma dor enorme. Ao seguirmos o padrão do alto, nós encontramos forças para continuar, independente do que os nossos olhos naturais vejam, e os nossos olhos naturais têm visto coisas escabrosas. Comentava hoje pela manhã algo que esteve na mídia, deve estar hoje à noite no Fantástico, lá no Museu de Arte Moderna, que colocaram crianças, meninas da idade da Sofia, um pouquinho maior, para dedilhar um homem totalmente nu sobre uma tábua de madeira. E aqueles pais, aquelas mães, aquelas pessoas induziam as crianças a tocar as genitais dos homens, do homem. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, os nossos olhos olham situações como essas e ficam abismados, porque não se tem mais padrão. É aquilo que eu tenho falado para vocês, o conceito da moralidade não existe mais. Se nós formos olhar realmente com os nossos olhos naturais, nós vamos nos desesperar. A mudança, ela não procede de mim, a mudança procede do próprio Deus. Basta que eu e você nos deixemos ser amoldados. Na verdade, para aqueles que são filhos, não há uma opção. Porque o Senhor, Ele nos envolve com uma graça irresistível. E nós não podemos resistir a esta graça que nos envolve. Nós lutamos contra ela. Nossa carne, ela quer o controle do nosso ser como outrora era. Não sei se você nasceu no lar evangélico. Alguns eu conheço um pouco mais a história, mas eu não nasci. E o que a minha carne quer é voltar às paixões que eu tinha anteriormente. Mas quando nós somos filhos do Senhor, não é uma opção, porque a graça dele nos envolve. A ordenança é que nós morramos para nós mesmos, com o intuito de viver para Deus. Essa pergunta, como viver entre dois conceitos tão antagônicos, é algo que nós carregamos a nossa vida inteira. Me dedico ao Senhor ou me dedico a mim? Me dedico às coisas sociais ou me dedico a mim? Olho para o meu querer e a minha vontade? Ou eu realmente ouço o que o Senhor assim deseja? O título da palavra de hoje tem... A palavra de hoje tem como título Com Deus para Sempre. É algo que nós falamos hoje pela manhã. Deus habita em mim. Deus habita em você. E esse Deus que habita em mim e habita em você não é um Deus que se move perante a sua fidelidade ou a sua infidelidade, a minha fidelidade ou a minha infidelidade. Meu Deus, Ele não muda. E é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um Deus de pacto. Nós, pelas manhãs de domingo, temos visto os nomes de Deus e temos visto que Deus, Ele é um Deus de pacto. Ele não é um Deus que transforma, muda, que Ele fica de biquinho, como algumas músicas cristãs assim apresentam este Deus, mas que não é o nosso Deus. Um Deus que Ele é maleável à minha vontade, maleável aos meus sentimentos, não é um Deus verdadeiro. Quero convidar você mais uma vez a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 25 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, verso 25 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 25 em diante. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz. A Tua Palavra que nos dá vida. A Tua Palavra que nos sustenta. A Tua Palavra que nos guia, que nos orienta. Mais uma vez, Pai, nos reunimos aqui para ouvir de Ti a direção. Ouvir de Ti o caminho. Ouvir de Ti, Pai querido, o que nós temos que pensar, falar, como nós temos que agir, como nós temos que nos transformar. Confesso ao Senhor, Pai querido, que mesmo fisicamente não me consigo me ver em condições de permanecer perante os meus irmãos e irmãs. Mas eu sei que o teu propósito, ele se cumpre, Pai, independente das ações humanas. Por isso eu quero me colocar na tua presença, pedindo a ti que o Senhor me use como instrumento da tua vontade. Te peço, Pai querido, encarecidamente, que o Senhor bloqueie, Pai querido, todo o espírito, toda a tosse, e que eu possa, Pai, transmitir o recado do Senhor com clareza, um recado do Senhor, Pai querido, para guiar e direcionar os meus irmãos. Para isso nós precisamos do teu Espírito Santo, que ele possa nos orientar, nos dar o espírito de entendimento, em nome de Jesus. Amém. Com Deus para sempre. A ideia dessa palavra é uma palavra de conforto para você. É uma palavra que tem como objetivo gerar no seu coração esperança. Nós vivemos num tempo em que não há esperança. E nós precisamos de esperança. A injustiça da presente ordem, o caminho aos quais os fariseus querem impor, leva à morte em si mesmo e desemboca necessariamente na ruína, arrastando consigo os indivíduos. A ordem presente, a ordem deste mundo, é uma ordem de destruição. É uma ordem de consumir, consumir, consumir. A gente, quando vê os filmes na televisão, a gente vê que a grande ideia é: o ser humano destrói tudo. Destrói a natureza, destrói o relacionamento interpessoal. O ser humano, ele tem isso, um sentimento, um desejo de destruir, de consumir. Não era diferente nos tempos de Cristo e não é diferente nos dias de hoje. A única maneira de sair da dinâmica da opressão consiste em aceitar como modelo e salvador a Jesus Cristo, que se doa a si mesmo para a vida do homem. Não há opção, não há saída a não ser Jesus Cristo. As pessoas oferecem toda sorte de opções. Porta A, porta B, porta C. Você se dedica ao seu estudo, você se dedica ao seu trabalho, você se dedica a uma pessoa, você se dedica a um hobby. Mas conforme nós caminhamos, nós percebemos que essas soluções, elas são temporárias e elas não resolvem nada. Só nos empurram para o próximo hobby, nos empurram para o próximo relacionamento. A única saída é Jesus Cristo. Se você ainda não entende isso, quanto mais rápido você entender, melhor será para você. Conforme eu disse para você, se Deus assim permitir, vou atrás do medicamento para ver se me desinflama essa região aqui do estômago. Eu vou buscar uma solução. Você também tem que buscar soluções. E a solução, ela é única, é uma porta só e chama-se Jesus Cristo. As pessoas, elas buscam em vários caminhos, mas não há caminhos. Jesus, que se doa a si mesmo para a vida do homem, em lugar da injustiça, ele entrega a si mesmo para o bem dos outros. E quando você entra neste caminho, você também vira um doador de vida. Não tem como você trilhar este caminho e continuar numa condição estática. Não tem como. Por isso que algumas ações, alguns pensamentos que muitas vezes eu pego de um ou outro de vocês me entristece. Porque eu falo, ele não entendeu ainda. Ela não entendeu ainda. Parece que a gente continue falando um pouco mais. Nós precisamos do Senhor. Em lugar da injustiça, Jesus Cristo se entrega a si para o bem dos outros. E nós somos chamados a isso. Primeiro versículo, João 8:26, que diz: tenho muito que dizer e julgar a vosso respeito, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu hei de dizer ao mundo as coisas que dele tenho ouvido. E eu fiquei nesse versículo circundando, porque a tradução desse versículo é uma tradução que ela é carente. A gente não entende o que está sendo dito nesse versículo. Graças a Deus pelos comentários bíblicos que nos dão uma luz. Tenho muito que dizer e julgar a vosso respeito,
Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu hei de dizer ao mundo as coisas que dele tenho ouvido. Jesus Cristo, percebendo que está na mesma posição de alguém que canta para surdos, ou seja, algo sem sentido, porque por mais que Cristo fale, aqueles homens não conseguem entender. Jesus Cristo, ele não avança mais no seu discurso. Aquela conversa que Jesus estava tendo, ele começa a encerrar. Ele apenas declara que Deus defenderá a doutrina que eles despezam. Ele apenas declara que Deus defenderá a doutrina que eles despezam, porque ele é o seu autor. Uma coisa você pode ter certeza: o Senhor, ele vai defender a palavra dele. O Senhor, ele vai defender a doutrina dele. Foi assim no passado, é assim no presente, e vai ser assim eternamente. Mateus capítulo 7, verso 6 diz: não deis. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de falar e há tempo de não falar. Nesse momento, Cristo, não é mais momento de falar. Quantas vezes nós nos deparamos em situações aos quais é momento de parar de falar? Jesus Cristo, ele está dizendo nesse versículo: se ele quisesse acusar, ele tinha a malícia deles, a perversidade deles, fornecendo abundantes materiais para as acusações. Porém, no momento, vos deixo. O que Jesus está dizendo nesse versículo é: o que vocês me apresentam é suficiente para mostrar o erro de vocês. Mas não adianta, vocês não conseguem enxergar. Vocês não conseguem ouvir. Vocês são pessoas que estão ouvindo a palavra, e a palavra entra de um lado e sai do outro. Isso é uma palavra extremamente verdadeira para mim e para você nos dias de hoje, porque nós não colocamos em prática aquilo que nós pregamos. Tenho falado para vocês da necessidade de alimento semana após semana após semana. Poucas pessoas se sentem tocadas e lembram de trazer alimento. Isso é uma prova de que você não entendeu. É uma prova que você acha que não há necessidade, eu não posso dispor do meu em detrimento do outro. É algo que eu não falo com tanta frequência, mas que eu falo é dízimos e ofertas. Você não entendeu. Você não entendeu, você continua olhando para si. Você se declara cristão, mas você se olha apenas para si. As pessoas padecem lutas e dificuldades, você continua olhando para si. E eu não me eximo do que eu estou falando, primeiro é para mim, mas para você também. Em resumo, Jesus Cristo ameaça os incrédulos com o juízo de Deus. Todos quantos se recusam a dar crédito à sua palavra. Quem tem essa autoridade? Quem me deu essa autoridade para falar palavras como essa para você? Enquanto eu estiver falando dentro da palavra de Deus, eu tenho essa autoridade. Enquanto você falar dentro da palavra de Deus, você está vivendo dentro desta autoridade. Todos quanto, confiando em sua doutrina, servem a Cristo fielmente, podem destemidamente acusar o mundo inteiro de falsidade. Foi uma semana em que eu questionei muitos valores pessoais. Valores em que eu fico pensando: será que realmente eu tenho essa autoridade? Eu posso realmente falar para pessoas desse problema, dessas dificuldades? E o Senhor, ele fala que da mesma maneira que eu falo da palavra dele, enquanto eu falo da palavra dele, sim, a palavra é verdadeira. Todos quanto, confiando em sua doutrina, servem a Cristo fielmente, podem destemidamente acusar o mundo inteiro de falsidade. E eu volto a dizer: você ainda não entendeu. Você continua olhando para o seu umbigo, para a sua necessidade. E as pessoas, elas continuam padecendo à sua volta, e você simplesmente não dá atenção. Como exercer essa autoridade? Com violência? Como exercer essa autoridade? Com insistência? Com perseverança? Como Cristo, afirmar apenas o que recebeu do Pai. Esta é a única confirmação de uma doutrina. Nós não somos chamados a falar nada além do que o Senhor nos comanda a falar. Eu tenho um cuidado enorme em tentar fazer isso perante você. Eu tenho um temor enorme em falar algo que é do meu coração e te desviar do caminho. E eu busco a Deus. Logo depois que eu faço a minha pequena revisão na palavra, seja de manhã, seja à noite, seja no finalzinho da tarde, eu me recolho no meu quarto e eu vou orar e falo: Deus, não permita que eu fale algo do meu coração. Não permita, Senhor, que eu desvie uma pessoa. Não permita, Pai querido, que eu coloque o meu emocional, porque eu sou um ser emocional. Eu tenho as minhas dificuldades, os meus problemas. Cristo, por seu exemplo, promulga uma lei geral para toda a igreja, a saber que ninguém deve ser ouvido, a menos que o mesmo fale o que procede da boca de Deus. Enquanto eu estiver falando o que procede da boca de Deus, me ouça. Ouça as mensagens que nós falamos, mas só enquanto eu falar das coisas concernentes ao reino de Deus. O ser humano, ele adora inovar, e o cristianismo não é lugar de inovação. Abaixo as piadas, abaixo as pregações de coaching, abaixo a psicologização dos cultos, stand-up e toda sorte de coisas que são criadas com o objetivo de te entreter. Já falei para você que vou no hospital e eu não vou lá para que ele me conte uma piada. Eu não vou lá para que ele fale que tudo é muito lindo e maravilhoso. Eu quero uma solução para o meu problema. Eu quero uma solução para a minha dor. Quando você vem aqui, quando você vai ao Senhor, você tem que buscar uma solução. Onde quer que você ande, onde quer que você congregue, aonde quer que você passe, você tem que buscar a direção do Senhor. Os judeus, assim, eles são desqualificados, pois eles não falam das coisas de Deus, mas eles falam de si mesmos. E daí não tomam tempo em relação à sua palavra. João capítulo 8, verso 27 diz: eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Seres que são seres daqui de baixo e não são de cima não entendem. Pessoas têm passado no nosso meio, ficam tempo e vão embora. Falei para vocês já que outro dia uma moça me ligou e falou assim: pastor, você continua pregando daquele mesmo jeito. Eu não tenho outro recado a dar para você. Eu não tenho outra forma de dizer a não ser falar conforme a palavra. Mas aqueles homens não compreendam. Talvez você também não compreenda que eu estou falando das coisas do Pai. Nada podia ser mais claro do que o fato de que eles estavam sendo citados por Jesus a comparecer perante o tribunal de Deus, perante as suas ações. Quando eu exponho o seu pecado, eu estou fazendo exatamente isso. Quando nós vamos ministrar a Santa Ceia, nós falamos: julgue-se a si mesmo e então tome da ceia. Nós temos que viver num processo de julgamento o tempo todo, todo o tempo. Porque se nós formos nos deixar ser levados pelas nossas vontades, nós estaremos perdidos. Aqueles homens são totalmente cegos, não vem nenhum vínculo entre Jesus e Deus. Segundo a sua ideia, Jesus não pode ser o seu enviado. O seu Deus, o Deus daqueles homens judeus, oprime o homem, ao passo que o que é de Jesus é o Pai que está a favor do homem. O homem, ele luta pelas coisas que são concernentes a homens. A palavra de Deus, ela tem essa vertente diferente, que é cuidar do ser humano. Não é o objetivo de olhar a pessoa no sentido pessoal, e sim no sentido de uma coletividade, de uma igreja, de um corpo, de um grupo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. As pessoas, elas acham que estão muito bem. Talvez você ache que você está muito bem. Talvez você ache que a tua profissão de fé, as coisas que você fez no passado, ou as coisas que você ainda faz no presente são suficientes para te representar. Mas será que são? Será que são mesmo? Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não cai. Apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto que achava que era a última bolacha do pacote. A igreja de Corinto, ela se achava a melhor, aquela que tinham todos os dons, e aquelas pessoas se achavam super espirituais. Será que você se acha super espiritual? Será que as suas atitudes, as minhas atitudes, elas têm realmente refletido aquilo que eu digo que eu sou? Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Isso ocorre diariamente com outros inimigos do Evangelho. E tal exemplo deve nos instruir a andar com temor. Ande com temor do Senhor. Semana que vem vai ser um momento de muita alegria. A gente vai poder estar fazendo o casamento religioso do João e da Luísa. Um momento de muita alegria. Muita alegria. E eu falava na semana passada em que eles vão ter que aprender cada vez mais a um morrer no detrimento do cuidado do outro. Esse instruir em andar com temor é algo que nós temos que viver todos os dias. Em que nós vamos executar uma cerimônia religiosa no sábado que vem, mas essa cerimônia é uma cerimônia que diariamente você tem que ministrar com o Senhor. A morte do seu eu, a entrega da sua vontade, o não se deixar levar pelas disposições do seu coração. João 8:28. Jesus acrescentou: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. A intenção daqueles homens era precipitar Cristo no mais profundo inferno. Só que a ação humana sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela é condicionada à vontade de Deus. Por isso que o título dessa palavra é: com o Senhor para sempre. Ninguém pode te afastar de Deus. Quem te separará do amor de Deus? Será a altura? Será a profundidade? Será a rejeição dos homens? Será enfermidades? Será demônios? Nada pode nos separar e nos afastar do amor de Deus. Aqueles homens queriam matar a Cristo. E nós já vimos, vez após vez, que não era chegada a sua hora. Não era chegada a sua hora. Ele lhes disse que ficarão totalmente desapontados e que o evento será totalmente contrário à expectativa deles. Foi na cruz e ele, Jesus, conquistou o seu triunfo sobre Satanás, diante de Deus e dos anjos, apagando o manuscrito do pecado e cancelando a condenação oriunda da morte. Cristo morreu na cruz para me salvar e te salvar. Cabe você ir para a sua cruz todos os dias. A palavra de Deus diz que tome a sua cruz e me siga. Aqui não é lugar de felicidade. Nós temos momentos de felicidade, mas a nossa vida aqui é uma vida de lutas e dificuldades. Sobre a vida de João e Luísa está sendo derramado um momento de felicidade. Mas esse momento ele passa. E eles vão ter que ser alicerçados no Senhor. Muito mais do que a comemoração, que eu tenho certeza vai ser linda e maravilhosa, muito mais do que a comunhão entre os irmãos, vai haver um momento em que eles vão ter que lidar um com o outro mais uma vez. Passou a festa, passou a alegria, e eles têm que se firmar apenas no Senhor. Foi na cruz que ele conquistou seu esplêndido triunfo sobre Satanás, diante de Deus e dos anjos, apagando o pecado e cancelando a condenação oriunda da morte. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15 fala sobre essa ação de Cristo na cruz do Calvário, tendo cancelado o escrito de dívida que eu tinha, que você tinha, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus é o homem Jesus, ele é o Filho de Deus que eles não aceitam. Será que você aceita? Será que nas suas atitudes você diz sim para Cristo? Ou você diz não para Cristo? Quando o crucificarem, dar-se-ão conta de que ele é o Messias enviado por Deus. Sua morte será a prova definitiva da sua missão divina. Mateus capítulo 27, 54 diz: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O que você está esperando para você testificar que ele é verdadeiramente o Filho de Deus? O que você está esperando para que as suas palavras, elas possam realmente resplandecer ou transparecer aquilo que você professa? Andar com a Bíblia debaixo do braço não é sinônimo de cristianismo. Há muitas outras formas de você demonstrar o seu cristianismo. Jesus é o homem, ele é o Filho de Deus que eles não aceitam. Ele, ela, a morte, demonstrará o seu amor que chega até dar a vida pelo homem. João capítulo 15, verso 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Está nos Evangelhos isso. Evangelho de João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você tem entregue a sua vida em favor dos seus amigos? Você tem entregue a sua vida em favor dos seus familiares? Ou não? Levantar no alto tem um duplo sentido. Sentido de morte para aqueles judeus, mas também sentido de exaltação. Matando farão com que se manifeste a sua glória, ou seja, na sua morte brilhará a plenitude e a fidelidade do seu amor. Quando você morre para a sua vontade, quando você morre para os seus desejos, o nome de Jesus, ele é glorificado. Glorificado. Para eles, levantá-lo no alto significa destruí-lo, mas sem o saber, serão instrumentos de sua exaltação. Quando você é elevado, e eu tenho certeza, pelo que eu conheço um pouquinho da história de cada um, quantas vezes você tem sido elevado, as pessoas querem te destruir, querem que você seja apenas uma fumaça que passou, apenas uma fumaça. Mas o Senhor, ele nos exalta, o Senhor, ele glorifica o nome dele através das nossas vidas. Quando crerem tê-lo suprimido, quando crerem que ele não faz mais nada, vão se dar conta de que surge uma nova força. Quando você morrer para a sua vontade, vai nascer algo muito melhor. As pessoas, elas vão ser alcançadas. As pessoas, elas vão ter paz. Sua morte será sinal de vida, ao qual reunir-se de todo mundo os filhos dispersos. João capítulo 11, versos 51 e 52 diz: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Está falando de mim, está falando de você. Pessoas que sem a figura de Cristo nós andamos dispersos. O sacrifício dele foi necessário, e o sacrifício seu também é necessário. Jesus Cristo, ele não vai ser exposto à morte dia após dia. Quem tem que morrer agora sou eu e tem que ser você. Eles mesmos serão testemunhas. O homem levantado no alto emanará o Espírito, que possibilitará sair da esfera da morte, os de baixo, e passará a vida onde está Jesus. Mas somente depois que o Evangelho foi proclamado, o que esse triunfo começou a ser conhecido pelos homens, até que Cristo morresse. Não se conhecia o Evangelho. Hoje você é alcançado por ele. Há a vida em você. Talvez você não consiga enxergar essa pequena chama que queima dentro do seu coração, que chama-se Deus. Um Deus que não me abandona e não te abandona. Uma das grandes dificuldades que nós temos, e Paulo trabalha com aconselhamento, ele sabe que isso é verdade, é a pessoa conseguir enxergar que Cristo estava com ela no momento de dor. Porque a pessoa parece que ela está lutando sozinha, mas ela não está lutando sozinha. Em nenhuma das suas lutas você luta sozinho. Não há como. Nós não conseguimos lidar com as lutas. Por isso que nós precisamos dessa chama no nosso coração. João capítulo 8, verso 29. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas, pastor, eu, conforme o senhor está falando, eu não faço sempre o que agrada a Deus. Realmente, nós deveríamos e merecíamos o inferno. Mas Ele estende a sua misericórdia, Ele sabe da nossa imperfeição. Ele não leva em conta os tempos da ignorância e continua nos instruindo. Continua nos dando mais uma oportunidade, mais uma possibilidade. Aquele que me enviou está comigo. Repita comigo, aquele que me enviou está comigo. Você consegue perceber o peso de uma frase como essa? O próprio Deus, Ele está com você nas suas decisões, no seu caminhar. Aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. Não me... O risco que corre, Jesus, não se acovarda, porque Ele não está só. Não se acovarde. Continue marchando. Continue caminhando, porque você não está só. O Pai acompanhou Cristo e o apoiou. O Pai me acompanha e te apoia. Uma vez mais, Ele se gloria de que Deus, sob cuja diretriz e autoridade Ele age, em tudo o assistirá, de modo que não trabalhará em vão. As suas palavras, elas não são vãs. O Senhor fala demais comigo nesse texto, essa semana. As palavras que nós proferimos, elas não são em vão. A ação das suas orações não são em vão. O poder do Espírito de Deus acompanha o seu ministério para nós uma esperança. Esse Deus que agiu com Cristo, Ele age também comigo e com você. Todos os mestres fiéis devem ser dotados com a mesma confiança, para que não nutram nenhuma dúvida de que a mão de Deus estará sobre eles, quando, com uma consciência pura, cumprir o ministério que lhes foi imposto. Eu tenho caminhos a trilhar, você tem caminhos a trilhar, e os nossos caminhos são diferentes. Nós nos encontramos em alguns caminhos, mas o nosso caminho, ele é diferente. Mas o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Deus não nos mune com a sua palavra a fim de golpearmos o ar. Pelo contrário, faz a sua palavra bem sucedida pela secreta eficácia do seu Espírito Santo. E ao mesmo tempo nos guarda com a sua proteção. Tudo que você tem ouvido da palavra de Deus, que tem sido semeado no seu coração ao redor dos anos, não são em vão. Tem te formado. Falava hoje pela manhã, as lutas e dificuldades nos forjam. Você é forjado, eu sou forjado, e nós não estamos sozinhos. A palavra que o Senhor nos entrega não é uma palavra em que nós ficamos como que golpeando o ar sem alcançar nada. Não, ela tem efeito. Ela tem efeito. Sua palavra é bem sucedida pela secreta eficácia do seu Espírito Santo. E ao mesmo tempo nos guarda com a sua proteção. Se nossa força for através de julgarmos a nós mesmos, a nós agirmos com as nossas forças e através das nossas faculdades, o que vai acontecer é que nós vamos tropeçar e cair. O único método de seguir adiante é se convencendo de que somos sustentados pela mão divina. Eu sou sustentado pela mão divina. Você é sustentado pela mão divina. Não algo que você merece, mas que te é concedido. O único método de seguir adiante é se convencendo de que somos sustentados pela mão divina. Salmo 119, verso 116 diz: ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. O salmista olha para o Senhor e fala: me ampara naquilo que eu creio, Deus. Me ampara, me sustenta naquilo que eu estou crendo, que é a sua mão poderosa. Devemos observar a razão porque Cristo declara que Deus está a seu lado e que ele jamais será privado de sua assistência. Isso porque ele é inteiramente regulado por sua vontade e o serve com sinceridade. Apesar de você não estar numa condição plena como essa de Cristo, você tem que caminhar em direção ao alvo. Dessa forma, se quisermos desfrutar da mesma presença de Deus, toda a nossa razão deve se sujeitar à sua autoridade, pois se o nosso sentido sustentar o governo em alguma extensão, todos os nossos esforços serão infrutíferos. Se você lutar com a força do seu braço, você vai perder. Se você quiser lutar com as suas energias, você vai perder. Se você quiser decidir o teu futuro sozinho, você vai perder. Pastor, é uma palavra de maldição? Não, é uma palavra de realidade. As pessoas que lutam com as suas próprias forças, única e exclusivamente, elas perdem. Se quisermos desfrutar a mesma presença de Deus, nós temos que nos dobrar a Ele, dobrar a sua vontade. E ainda que por algum tempo nos deleitemos com êxito, todavia o resultado final será sinistro. Nós acompanhamos de longe toda a preparação de Luiz e João. Alguns domingos nós os cobrávamos que eles não estavam aqui, e a Lu falava comigo assim: pede paciência para as pessoas. Pede paciência para as pessoas. Eles estão lutando, eles estão trabalhando, mas se o trabalhar deles foi apenas na força do braço deles, que resultado triste. Não acredito nisso. Eu acredito na bênção do Senhor, o amor do Senhor, a manifestação do amor do Senhor. Vamos nos alegrar, vamos ter um tempo de júbilo e de alegria, mas o mais importante é: sobre a vida desse casal vai vir a mão do Senhor. Amém. Mais do que vestidos, e a Lu vai ficar linda, vai ser linda. Eu tenho uma paixão pela Lu, ela sabe disso. Não perguntei para os outros, não fiquem com ciúme. Que ela vai casar essa semana e eu vou tratar um pouquinho melhor. Amém? Desculpa, Gabriel. Tá? Mas, apesar de todos esses ornamentos, todas essas coisas, o mais importante chama-se presença de Deus. Presença de Deus. Não porque eu vou estar lá, não porque você vai estar lá, mas porque Deus vai estar lá. Deus vai estar lá. É maravilhoso. Ele é o convidado de honra. Ele vai estar lá para abençoar as vidas. Ele vai estar lá para encher o coração de João e Luísa de mais e mais e mais amor, mais graça. Eles vão ser mais luz perante as pessoas. Esse é o nosso Deus. É um Deus que está conosco para todo sempre. João capítulo 8, verso 30, para a gente finalizar. Ao falar assim, muitos creram nele. Quando você falar assim, quando você falar, não no sentido de ser, de receber algo em troca. Quando você falar no sentido de cuidar das pessoas, no sentido de ajudar as pessoas a caminhar, muitos vão crer o que você fala. Porque Deus estará com você. Deus estará com você. Tão irresistível foi o ensino de Jesus. Mesmo sem a plena compreensão, que dependia da cruz e ressurreição, o entendimento deles era fragmentado. Eles não tinham cruz. Eles não tinham ressurreição. Nós temos. Eles não tinham. Independente disso, muitos creram nele. Ainda que os judeus naquele tempo quase se assemelhavam ao solo seco e estéril, todavia Deus não permitiu que a semente da sua palavra se perdesse totalmente. A palavra nunca se perde totalmente. Algumas sementes caem ao longo do caminho e as aves vêm e levam embora. Algumas caem no meio das pedras. Crescem rapidamente, mas não conseguem criar raiz e secam. Outras caem no meio dos espinhos e elas são asfixiadas pelas lutas da vida. Será que a sua vida tem sido asfixiada por esses espinhos? Mas há uma porção que cai em terra boa e dá para 60, dá para 100. Eu creio que você é essa terra. Eu creio que você, independente de momentos de dificuldade em que o seu semblante cai, você é uma terra boa. Você é uma terra ao qual o Senhor, Ele rega. É uma terra em que o Senhor cuida. Aceite as coisas das dores do Senhor como algo vinda dEle. Não é obra de Satanás. O Senhor, Ele quer nos preparar para uma grande seara. Ele precisa de você na obra dEle. E do jeito que você está, Ele não pode te utilizar. Não porque seja incapaz, e sim porque Ele tem trabalhos específicos para você desenvolver. E às vezes sua terra parece que ela é seca, mas ela não é seca. É uma terra cuidada pelo Senhor. Ainda que os judeus naquele tempo quase se assemelhavam a um solo seco e estéril, todavia Deus não permitiu que a sua semente, a semente da sua palavra, se perdesse totalmente. E assim, contrariando todas as esperanças e em meio a tantas obstruções, algum fruto aparece. Eu quero que você saia nesta noite com a certeza de que Deus está com você para todo o sempre. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus fala. Aonde você andar, aonde você trilhar, as situações por mais amargas que você venha passar, Deus, Ele está com você. Não se desespere. Não se desespere. A solução, ela está chegando. O Senhor, Ele está chegando com a sua doce mão, te pegando pela mão, te ajudando a te levantar. Você não vai ficar prostrado para sempre. Você não vai ficar com dor no seu coração para sempre. Se apega aos momentos de felicidade que você tinha. Esses momentos, eles vão voltar. A menos que a palavra de Deus não seja verdadeira. E ela é. Não tem como o Senhor, Ele continuar semeando na tua vida a palavra de Deus, até que você fique esmurrando o ar, sem nenhum sentido, sem nenhuma ação. O Senhor, Ele está com você para todo sempre. Feche seus olhos. Senhor Deus, as lutas da vida, Pai, nos entristecem. Nós vemos a situação a qual os seres humanos, Pai querido, vivem, buscando, Pai querido, apenas as suas necessidades. E nós nos entristecemos e ficamos muitas vezes sem esperança. Mas o Senhor morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a sua presença para todo sempre. Lutas, dificuldades nos esperam nesse mês de outubro. Talvez as ondas, elas queiram nos submergir. Talvez, Pai querido, as chamas desejem nos queimar. Mas o Senhor garante que está conosco. Mês de outubro, Senhor, possa ser sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs um mês de esperança. Um mês em que eles possam se apoiar na força do Seu poder. Que a palavra, Senhor, que é verdadeira do Senhor, possa saltar no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. E quando o momento de luta e dificuldade vier, quando, Pai querido, na madrugada, as lágrimas quiserem verter nos nossos rostos, o Senhor, Pai querido, é a nossa esperança. O Senhor é o nosso consolo. Sê com a tua igreja, Pai. Sê, Pai querido, conosco nesse mês de outubro. Desde já, Pai querido, quero colocar na tua presença o casamento dos teus filhos, Pai. Peço a ti, Pai querido, que o Senhor possa abençoar toda a cerimônia, Senhor. Do começo ao fim, Pai querido, seja algo que seja para glorificar, exaltar e bendizer o teu nome, através da excelência que vai ser apresentada naquele lugar, Pai. Não ostentação humana, mas louvor ao único Deus. Peço, Pai querido, que o Senhor cuide de nós, nos oriente, nos dê força. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar.